direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição do Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Vamos falar da APDC, a Associação de Direito do Consumo, que o professor criou em Coimbra há cerca de 40 anos, que vai promover agora uma jornada de reflexão a 31 de julho em Coimbra, isto por ocasião dos 30 anos da Lei Quadra de Defesa do Consumidor. Bom dia, professor. Bem-vindo de volta. O que nos pode dizer sobre estas comemorações, este tema e, sobretudo, os oradores que vão estar presentes?
Salve informar. Para prevenir, prevenir para não remediar. Com efeito, a APDC houve por bem, através da sua presidência, promover a realização de uma conferência comemorativa dos 30 anos da Lei de Defesa do Consumidor, sob o epíteto Balanço e Desafios. O evento, realizar-se-á no auditório da Ordem dos Solicitadores do Conselho Regional de Coimbra, à Avenida Fernão de Magalhães, a 31 de julho próximo futuro, com início às 15 horas e o termo aprazado para as 17h30. E do programa constarão as seguintes rubricas: oradores e temas. O primeiro tema será versado por nós e terá por título Codificar ou Avolumar a Diarreia Legislativa. É um termo que pode chocar certas sensibilidades, mas aquilo a que se assiste é a uma inenarrável diarreia legislativa que se poderia estancar se houvesse codificação. A Susana Almeida, presidente da APDC, tratará do tema Educação para o Consumo, 30 anos depois, entre a consagração legal e a necessidade de uma política pública estruturada. Cristina Freitas, do Conselho Diretivo da APDC, versará o tema Os Direitos dos Consumidores e os Novos Modelos de Contratação. Já Ruth Couto, vice-presidente, terá a seu cargo o tema da informação ao interlocutor humano. A Lei de Defesa do Consumidor perante a transformação digital. Carlos Felipe Costa, que é juiz-árbitro nos tribunais arbitrais de consumo, o regime do artigo 14 da Lei de Defesa do Consumidor e sua análise crítica. Paulo Ventura versará o tema O papel do solicitador na promoção dos meios de resolução alternativa de litígios de consumo, uma perspectiva deontológica. Já Sónia Passos, da Direção-Geral do Consumidor, terá a seu cargo o tema O direito à proteção jurídica e o direito a uma justiça acessível e pronta. A entrada é livre, tomara que haja interesse em participar presencial ou virtualmente nestas jornadas que são de reflexão sobre os 30 anos da Lei Quadro de Defesa do Consumidor em Portugal.
Muito bem, professor, e nesta senda pergunto-lhe eu sobre, neste caso, a ASAI, que realizou de resto uma operação intitulada Mesa Limpa, determinou, ao que parece, o encerramento de mais de 180 restaurantes. É algo que lhe parece notável, professor? E que notícias temos depois do comunicado emitido no sábado também sobre a entidade de controle do mercado? A ASAI ainda a trabalhar melhor?
Salve! A função, a missão da ASAI é exatamente essa. Mas, evidentemente, quando uma determinada estrutura no âmbito da administração registra déficits de funcionamento por virtude do não preenchimento de quadros que são de natureza especializada, óbvio que parte da missão ficará ao menos por realizar. Ora, quando se abranda na inspeção, e nós recordamos-nos do frenesi que foi quando da publicação do Regulamento de Segurança Alimentar em 28 de janeiro de 2002 e a ASAI andava um pouco por toda a parte e pôs isto nos eixos, valha a verdade, ainda que com excessos cometidos na altura, depois com o abrandamento há naturalmente um relaxamento por parte dos industriais da restauração. O facto é que quando se abranda na inspeção, esta gente julga que isto é tudo cão por vinha vindimado. E desde os tempos de Costa, e a insuficiência de meios da ASAI era patente. Aliás, a principal medida de defesa do consumidor, numa destrução patente de mentes que de todo ignoram os marcantes aspectos da formação, da informação e da proteção do consumidor, era o reforço dos quadros da ASAI de tão desfalcados. Não sabemos se o atual executivo terá provido já ao recompletamento dos efetivos e quadros da instituição. O facto é que ações destas, no mercado relaxado e propenso às maiores barbaridades, caem que nem açúcar no mel. Os consumidores precisam de ter confiança no setor da restauração, precisam de saber o que comem, precisam e as autoridades se mexam, deixem os estabelecimentos sempre em suspenso para que não cometam as atrocidades de que se vai tendo conhecimento.
Professor, e quais são os resultados parcelares ou globais, neste caso, desta operação Mesa Limpa? O que é que conhece sobre isto, professor?
Basta lermos o comunicado proveniente da ASAI e que foi difundido sábado último. Operação Mesa Limpa, ASAI, uma autoridade, uma missão, um compromisso. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, através das suas unidades regionais, diz o comunicado, realizou no primeiro semestre deste ano uma operação nacional direcionada à verificação do cumprimento das regras legais aplicáveis ao setor da restauração e bebidas, com o objetivo de assegurar o cumprimento da legislação em vigor e promover elevados padrões de qualidade e segurança alimentar. As ações de fiscalização incidiram em particular sobre o exercício legal de atividades económicas e respectivas condições higiossanitárias destes estabelecimentos em matéria de requisitos de higiene, qualidade e rastreabilidade dos alimentos e os sistemas de autocontrolo baseados nos princípios do HACCP, por forma a garantir a segurança dos géneros alimentícios postos à disposição dos consumidores. Fiscalizados foram cerca de 4 mil operadores económicos e determinadas 183 suspensões imediatas de atividade, tendo sido detectadas diversas infrações que conduziram à instauração de 155 processos-crime e detectados 1.041 operadores económicos com ilícitos contraordenacionais, as infrações criminais incidiram em crimes de especulação e comercialização de géneros alimentícios avariados, exploração de jogos de fortuna ou azar fora dos locais legalmente autorizados, entre outros ilícitos, e nas contraordenacionais, falta de mera comunicação prévia, inobservância dos requisitos de higiene aplicáveis às cozinhas, copas e zonas de fabrico, e a violação dos deveres gerais da entidade exploradora destes estabelecimentos. Foram ainda detidos 9 indivíduos e apreendidas mais de 4 toneladas de géneros alimentícios, designadamente carnes e produtos cárneos, bebidas, azeites e óleos, peixe e marisco, doces, entre outros, bem como equipamentos de pesagem, artigos associados à prática ilegal de jogos de fortuna ou azar. A ASAI continuará a desenvolver ações de fiscalização e de inspeção no âmbito das suas competências em todo o território nacional, em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos e na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores.
Muito bem, professores, esta semana não temos consultas dos nossos ouvintes, estamos em época estival, muita gente de férias, mas temos casos e problemas que temos vindo falar ao longo dos últimos meses e por isso vamos selecionar aqui 3 ou 4 temas, se os professores estiverem de acordo, para falarmos um pouco sobre eles e darmos aqui algumas explicações extras. E o primeiro tem a ver com a Renault Portugal, que se negou a reparar um veículo que apresentou vários pontos de corrosão com pouco mais de um ano no pós-venda. O veículo foi comprado de resto por particular em estado novo no Centro-Oeste, mas refere relativamente aos pontos de corrosão em alguns dos órgãos da carroceria da viatura, que neste caso é um Dacia Sandero 2 com uma matrícula que nós não podemos aqui identificar, e verificou-se então que a mesma foi provocada, a corrosão neste caso, por um agente atmosférico, neste caso a salinidade, estando fora da garantia anticorrosão. Professor, o que é que se pode dizer sobre isto? Porque a garantia devia, se calhar, cumprir todos os requisitos e abranger quase isto tudo, não é?
Poder-se-á perguntar, garantia preterida? Não há nada mais insosso. Garantia é o sal da vida com renúncia ao sal grosso. A responsabilidade dos construtores, e no caso da marca, é algo que inspira no mercado confiança, elemento essencial nas relações de troca dos segmentos de consumo em geral, como no mercado automóvel em particular. A garantia é a garantia toda de toda a coisa. A garantia toda de toda a coisa e da coisa toda. Ainda que a garantia anticorrosão o afirmasse expressamente, a cláusula de exclusão ter-se-ia como nula por brigar com a essência própria da garantia. Ninguém, absolutamente ninguém, cuja residência fosse à beira-mar, se abeiraria a adquirir um automóvel nessas condições, sabendo de antemão que jamais poderia reclamar, em caso de corrosão da chaparia, a inerente garantia. A noção de garantia legal que transluz da lei é linear. A garantia é qualquer compromisso ou declaração assumido por vendedor ou por produtor perante o consumidor de reembolsar o preço pago, substituir, reparar ou ocupar-se de qualquer modo de um bem de consumo no caso de este não corresponder às condições enumeradas na declaração de garantia ou na respectiva publicidade. A lei das garantias dos contratos de consumo, que é a atual, fala quer das hipóteses subjetivas, quer das objetivas de conformidade. E nessa medida não há exclusões possíveis. De resto, a lei das condições gerais dos contratos diz num dos seus dispositivos que são em absoluto proibidas as cláusulas que confiram, de modo direto ou indireto a quem as predisponha, a faculdade exclusiva de verificar e estabelecer a qualidade das coisas ou serviços fornecidos, ou excluam os deveres que recaem sobre o predisponente em resultado de vícios da prestação, ou ainda, noutro dispositivo, noutra alínea de um outro artigo, a alínea G do artigo 22, são proibidas, consoante o quadro negocial padronizado, designadamente as cláusulas que afastem injustificadamente as regras relativas ao cumprimento defeituoso. Logo, em conclusão, não pode haver afastamento de aspectos desta ordem ou de outra, porque isso briga com inúmeros dispositivos da lei. A garantia é a garantia toda de toda a coisa. E, nestas circunstâncias, para além da restituição da coisa à noção e à conformidade, há eventualmente a responsabilidade civil pelos danos morais e materiais causados ao consumidor.
Muito bem, professor, temos aqui uma questão que já passou por cá, um ouvinte de Lisboa, António Lopes, deixa-nos a seguinte questão. O meu filho comprou há cerca de 3 meses num stand no Porto um carro em segunda mão por 18.500 euros. Veio do Porto sem problemas, mas uns dias depois acendeu as luzes de emergência porque alguma coisa não estava a funcionar ou não funcionava de todo. Entrou em contacto com o stand, que o aconselhou a enviar o carro para o Porto porque iriam repará-lo. Assim, dias depois, dava o carro como reparado, tinha sido um pequeno problema no sistema de abastecimento de combustível, mas mais propriamente nos bicos dos injetores. É de referir que o meu filho trabalha fora de Portugal, um mês num país, 15 dias em casa, quer com isto dizer que o carro anda muitíssimo pouco. Ora bem, regressou agora de uma das suas estadias fora, regressou e apanhou no carro, foi dar uma volta e voltou a verificar o mesmo problema. As luzes vermelhas acendiam, o carro deixava de puxar, estando mesmo quase a parar. Ora, o stand foi contactado, muito educadamente pediram para enviar o carro novamente para voltarem a reparar. Entretanto, em conversa telefónica, o meu filho subentendeu que eles insinuaram que os bicos injetores se degradaram com o uso e, portanto, estão fora da garantia. Ainda nem 1000 quilómetros o meu filho andou com o carro e já tinha uma nova avaria. O vendedor é ou não obrigado a reparar completamente a viatura ou pode muito simplesmente dizer que o carro não necessita, ou melhor, que o carro necessita de injetores novos e que, portanto, eles colocam essa peça, não levando dinheiro de mão de obra, mas pagando o meu filho as peças, que já serão uns milhares de euros. Professor, em que ficamos? O que é que pode acontecer neste caso?
Como se disse na consulta anterior, a garantia é de toda a coisa e da coisa toda, e a integridade das partes componentes deve ser assegurada durante o período da garantia legal ou contratual. Em princípio, sem quaisquer restrições. A garantia dos dados, se não tiver havido qualquer acordo em contrário, é de 3 anos, tal qualmente sucede com os novos. A lei concede, porém, a faculdade de haver uma redução da garantia até aos 18 meses por acordo. Por acordo que não por imposição do vendedor. Até aos 18 meses, o que quer significar que o acordo pode levar a garantia aos 20 meses, aos 22, aos 24, nunca, porém, abaixo dos 18 meses. A presunção de não conformidade da coisa com o contrato, no caso dos usados, é de 1 ano, se a garantia for, entretanto, reduzida. Se tratasse de bens novos, a não conformidade que se manifeste no prazo de 2 anos a contar da data do bem, presume-se existente à data da entrega. Decorrido tal prazo, num e noutro casos, cabe ao consumidor a prova de que a não conformidade existia já na data do bem a quando da compra e venda. Por conseguinte, tendo passado apenas escassos meses desde a compra e venda, cabe nos termos da lei ao fornecedor assegurar em plenitude, na íntegra, a garantia. E a título gratuito, que quer significar, segundo a lei, livre dos custos necessários incorridos para repor os bens em conformidade, nomeadamente o custo dos portes, do transporte, da mão de obra ou dos materiais. Trata-se de menções enunciativas que não exaustivas, já que se diz nomeadamente. É que não tem de pagar seja o que for para que opere a reposição de conformidade, no caso, mediante a reparação. Não esquecer que, por cada reparação, acresce a garantia de 6 meses à que resulta da lei, ou, no caso, há que se tiver convencionado, sem tirar nem pôr.
Professor, e tem havido aqui algumas questões, nomeadamente sobre a responsabilidade dos portadores do mercado, em linha com a atuação dos parceiros que servem as respectivas plataformas para comercializar várias gamas de produtos, em que vão abundando algumas fraudes que são cometidas contra os consumidores, com a denúncia sistemática de redes perante órgãos de defesa do consumidor. As dúvidas persistem porque, ao que parece, não era possível assacar responsabilidades aos prestadores de serviço dos mercados em linha que abriam as suas plataformas para alojamento dos fornecedores de bens e de serviços. Ora bem, importa saber se, em caso de incumprimento e de fraudes, os donos das plataformas respondem perante os consumidores ou não, ou se há aqui uma isenção de responsabilidade perante a lei, tendo em conta estas plataformas.
Bem entendida, a Lei do Comércio Eletrónico de 2004 já considerava nas relações jurídicas de consumo este tipo de responsabilidade, embora se afirmasse o contrário. Houve inclusivamente um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia a esclarecer o facto numa concreta hipótese suscitada perante os juízes deste Alto Tribunal Europeu. No entanto, perdão, a nova Lei das Garantias dos Bens de Consumo, que data de 18 de outubro de 2021, consagra no seu artigo 44 uma norma nesse sentido sob a epígrafe responsabilidade do prestador de mercados em linha. O prestador de mercados em linha, uma empresa como as que se abrem, ou aliás, como as que abrem a sua plataforma a outras entidades e nelas se oferecem produtos e serviços, os mais distintos, parceiro contratual do fornecedor que coloca no mercado produto, conteúdo ou serviço digital, é solidariamente responsável perante o consumidor pela não conformidade que nele se verifica. Considera-se que o prestador do mercado em linha é parceiro contratual do consumidor sempre que exerce influência predominante na celebração do contrato, que se verifica designadamente quando o contrato é celebrado exclusivamente através dos meios disponibilizados pelo prestador do mercado em linha, o pagamento é exclusivamente efetuado através de meios disponibilizados pelo prestador, os termos do contrato celebrado são essencialmente determinados pelo prestador do mercado em linha, ou o preço a pagar pelo consumidor é passível de ser influenciado por este, ou a publicidade associada é focada no prestador de mercado em linha e não nos fornecedores, como no caso da Fnac, da Worten ou da OLX, por exemplo. Podem ser considerados para a aferição da existência de influência predominante do prestador do mercado em linha na celebração do contrato quaisquer factos suscetíveis de fundar no consumidor a confiança de que aquele tem uma influência predominante sobre o fornecedor que disponibiliza o bem, conteúdo ou serviço digital. A lei, por conseguinte, favorece a afirmação de que o prestador do mercado em linha é solidariamente responsável com o fornecedor. E isso resulta hoje também, de modo princípio, no Regulamento dos Serviços Digitais de 19 de outubro de 2022. Fique, por conseguinte, como conclusão, é de que o consumidor pode voltar-se contra o prestador de mercado em linha, um parceiro contratual de quem fornece o bem, conteúdo ou serviço digital, para a assunção de responsabilidades que, no caso, caibam, para que o consumidor fique incólume no meio destas parcerias.
Muito bem, professor, com isto terminamos o nosso programa. Resta-me agradecer-lhe. Marcamos encontros para 2 ou 8 dias, esperando também pela participação dos nossos ouvintes que já tenham regressado de férias.
Naturalmente, até 2 ou 8 dias, se Deus quiser. Boas férias aos que estão de férias, boas férias aos que previsivelmente entrem de férias e bom trabalho àqueles que às férias não têm acesso.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.